Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Câmara Municipal de Serpa foi hoje alvo de um ataque informático. Segundo avançou a autarquia, esta manhã, a infraestrutura informática do município de Serpa foi alvo de um ataque externo, imediatamente reportado às autoridades competentes, nomeadamente ao Centro Nacional de Cibersegurança, Ministério Público e Comissão Nacional de Proteção de Dados, estando a ter o necessário acompanhamento da Polícia Judiciária. A Câmara de Serpa refere que, apesar do sistema estar seguro, estamos ainda a avaliar a situação, prevendo-se que no final da próxima semana tudo esteja normalizado. A autarquia serpense esclarece que os serviços municipais continuam a trabalhar, apesar dos constrangimentos decorrentes da situação e sem comunicações fixas e móveis. O serviço de atendimento ao público está a funcionar presencialmente apenas para prestar os esclarecimentos necessários, sendo possível o contacto através do número 967-396-895. Mário Cavaco apresentou a moção de candidatura política para a Comissão Política Distrital de Beja, do Chega. Segundo o atual líder da Distrital de Beja, do Chega, esta moção representa a continuidade de um projeto iniciado em 2023, assente no trabalho, na proximidade, na dedicação e na construção de uma estrutura partidária mais forte, mais unida e mais preparada para os desafios do futuro. Mário Cavaco apresenta uma equipa multidisciplinar, renovada, conhecedora da realidade do Alentejo e do Distrito, com um objetivo claro: unificar militantes, fortalecer a militância, atrair novos elementos para o projeto político, defender intransigentemente a região e consolidar o partido como uma força cada vez mais determinante no Distrito. Segundo a moção de Mário Cavaco, desde 2023, mesmo perante obstáculos, divergências internas e tentativas de divisão, foi possível construir resultados concretos através do trabalho no terreno, proximidade com as populações e capacidade de mobilização. Segundo Mário Cavaco, esta candidatura não pertence a uma pessoa, pertence a uma equipa que quer consolidar o crescimento alcançado, unir a família partidária, preparar o futuro e continuar a afirmar o Distrito de Beja como uma referência política nacional de trabalho, proximidade e resultados. Recorde-se que as eleições para a Distrital de Beja do Chega decorrem a 5 de julho. António Carneiro, deputado do Chega eleito pelo Distrito, é o outro candidato nesta corrida. A Comissão Interministerial do Portugal 2030 aprovou a atualização do Plano Anual de Avisos. Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo anunciou que se trata de um instrumento fundamental que permite conhecer, de forma antecipada e transparente, os avisos de concurso a lançar, bem como os respectivos calendários indicativos, possibilitando uma melhor preparação e planeamento de projetos e investimentos por parte dos potenciais beneficiários. De acordo com a CCDRA, no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, entre maio de 2026 e abril de 2027, está previsto o lançamento de 31 avisos de concurso, com uma dotação financeira global de 126.598.843 euros, destinados a apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento económico, social e territorial da região. Os avisos, de acordo com a CCDR do Alentejo, enquadram-se nos objetivos estratégicos do programa e alinhados com as necessidades da região, promovendo um Alentejo mais competitivo, mais próximo dos cidadãos, mais verde, mais conectado e mais inclusivo, em alinhamento com a Estratégia Portugal 2030 e as prioridades da União Europeia. O Plano Anual de Avisos é uma ferramenta essencial para empresas, municípios, entidades públicas, instituições de ensino superior, entidades do sistema científico e tecnológico e organizações da economia social. A Junta de Freguesia de Vila de Frades está a terminar a empreitada de remodelação dos cruzamentos e entradas da vila. Segundo revelou a Freguesia de Vila de Frades, trata-se de um investimento total de cerca de 320 mil euros, acrescido de IVA. As intervenções decorreram na Rua Poeta João Xavier de Matos, Rua de Santo António e Rua Professor Cristo Fragoso. Os trabalhos efetuados, segundo destacou a edilidade vilafredense, passaram pela criação de passeios, criação de zonas ajardinadas, a reposição de betuminoso ou quente, marcação das vias, colocação de placas identificativas da localidade, substituição de sinalética e a criação de um mural alusivo à Vila de Frades, capital do vinho de talha. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que fala da maior obra de sempre, a cargo da Junta de Freguesia.
Está praticamente concluída aquela que foi a empreitada da remodelação dos cruzamentos e entradas da vila, naquela que é a maior obra de sempre a cargo desta freguesia. Portanto, um investimento que, com os trabalhos adicionais, ronda os 320 mil euros acrescido do valor do IVA, portanto, o valor de 6%. Estas intervenções passaram pelo cruzamento da Rua Professor Cristo Fragoso, da Rua Poeta João Xavier de Matos e também pelo cruzamento da Rua de Santo António. E aquilo que se pretendeu fazer foi dar um pouco mais de dignidade àquilo que é a nossa localidade, mas também garantir melhorias e segurança naquilo que é o dia-a-dia das pessoas que aqui vivem. Portanto, principalmente no cruzamento da Rua de Santo António e da Rua Poeta João Xavier de Matos, tudo aquilo que era o Alcatrão estava em péssimo estado. E se inicialmente se pensou apenas numa reposição deste luminoso, rapidamente se percebeu que havia potencial para fazer mais e que a localidade, tendo em conta tudo aquilo que é a envolvência e o crescimento que temos vindo a assistir, merecíamos muito mais. Este projeto foi da autoria, que esteve a cargo do arquiteto Miguel Machado, a quem importa também deixar este agradecimento. Passou então não só por a reposição do Petuminoso, mas também pela criação, conforme foi sendo anunciado e se foi acompanhando, de zonas de passeio, de zonas ajardinadas, do reforço da sinalética vertical e horizontal, a substituição das placas toponímias e também a criação daquilo que passa a ser um ícone de Vila de Frades, que foi aquele muro com a talha gigante e com as letras Vila de Frades, capital do vinho de talha. Portanto, esta empreitada está praticamente concluída, faltam dois pormenores. Um deles terminar a talha com a aplicação da microfibra de cimento e o outro, à posterior, que será a instalação de iluminação naquilo que é o lettering de Vila de Frades.
Diogo Concaro, o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e esta empreitada de remodelação dos cruzamentos e entradas da vila. O projeto Guardiões Alentejo, em parceria com a Direção-Geral de Energia e Geologia e a CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, promovem esta quinta-feira em Beja o Fórum da Energia sobre Autoconsumo Coletivo e Comunidades de Energia Renovável. A abertura está a cargo de António José Brito, o presidente da CIMBAL, e Tiago Teutónio Pereira, vogal executivo do Alentejo 2030. O encerramento é efetuado por Rui Raposo, o coordenador do projeto Guardiões Alentejo. Segundo avançou este projeto, este fórum pretende afirmar-se como um espaço de reflexão e partilha de conhecimento em torno dos desafios e oportunidades associados ao desenvolvimento de modelos de autoconsumo coletivo e de comunidades de energia renovável, com especial enfoque no território do Alentejo. A sessão vai contar com a participação de diversas entidades de referência, entre as quais a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Iniciativa Colatra 2030, a Copérnico e a Ariana Tejo. O Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja, recebe esta noite, pelas 21h30, a Conferência Património Alimentar e Mudança. Trata-se de mais uma iniciativa do ciclo Conferências de Beja, Terra e Paisagens no Sul, promovido pela EDIA, Câmara Municipal de Beja, CCDR Alentejo e o apoio da Associação de Defesa do Património Cultural da Região de Beja e da Universidade Sénior de Beja. Maria Manuel Valagão e Ana Felizbela Piedade são as oradoras convidadas. Segundo as entidades promotoras, num tempo em que tanto se fala de gastronomia, de cozinhas, de cozinheiros, de chefes, do prazer da mesa, num tempo que é atravessado por sérias questões ambientais e de sustentabilidade, pretende-se, partindo do mais recente livro de Maria Manuel Valagão, Património Alimentar de Portugal, partilhar uma visão da memória e da identidade que fundamentam as tradições alimentares portuguesas na sua relação com as pessoas e os territórios que moldaram um património de características únicas. A Vidigueira recebe esta quinta-feira no pavilhão de desportos a edição da APSA Cup Cornhole. A APSA, promotora da iniciativa, já tinha realizado em Selmos uma primeira edição no ano de 2025 e contou com uma forte participação de utentes e técnicos, incentivando assim a realização desta segunda edição. A propósito da APSA Cup, o objetivo é mostrar que o desporto pode assumir um papel fundamental na promoção do bem-estar e da interação social no contexto do utente institucionalizado. Este ano participam 17 instituições do distrito de Beja e Évora, reunidas num dia de convívio, amizade e espírito de equipa. O Cornhole tem demonstrado uma enorme importância nas instituições de apoio a idosos, não apenas pela componente divertida e acessível, mas também pelos benefícios que proporciona ao nível da mobilidade, coordenação, concentração e autoestima. Mais do que um jogo, é uma ferramenta de inclusão, convívio e partilha. A APSA Cup conta com o apoio das instituições que participam na iniciativa e a colaboração da Câmara Municipal de Vidigueira e Junta de Freguesia de Selmes. A piscina municipal de Moura reabre no próximo sábado para dar início à época balnear de 2026. Segundo anunciou a Câmara de Moura, a piscina municipal de ar livre é um espaço de eleição para a população do concelho e para todos os que visitam Moura nos meses de verão e que este ano a celebra os 50 anos. A piscina municipal de Moura funciona de sábado a quinta-feira, entre as 10 e as 20, encerrando à sexta-feira. Tal como nos anos anteriores, às terças e quintas, das 18h45 às 19h30, haverá uma pista reservada para quem pretenda praticar natação no tanque principal. No dia da abertura, a entrada é gratuita. A Câmara de Moura realça também que no sábado inicia-se a época balnear na Praia do Lago. A Câmara Municipal de Mértola divulgou o cartaz oficial das Festas da Vila 2026. Os 4:30, no dia 19 de junho, Kevinho, no dia 20, e Tributo a Gypsy Kings, by Chaito e Paulo Santo, no dia 23 de junho, são os cabeças de cartaz das festas que decorrem no âmbito do feriado municipal que se assinala a 24 de junho, dia de São João. Segundo anunciou a autarquia, as festividades terão lugar no Cais do Guadiana, um dos espaços mais emblemáticos de Mértola, e assumem-se como um dos momentos mais marcantes do calendário cultural do concelho, promovendo o convívio, a dinamização económica e a afirmação da identidade local, numa altura em que a vila celebra também o seu feriado municipal. A Câmara Municipal de Odmira prepara-se para animar as noites de verão com a iniciativa Às Quintas, no Quintal. A decorrer de junho a setembro, no Quintal da Música, os espetáculos acontecem sempre às quintas-feiras, pelas 21h30, numa programação diversificada que reúne desde a música tradicional alentejana e o fado, até ao jazz, bossa nova, R&B, funk, rock e fusões experimentais. O ciclo de concertos arranca no dia 4 de junho com a música tradicional alentejana de Luís Cimenta. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar-se temporariamente muito nublado na costa sul do Algarve até ao final da manhã, com vento em geral fraco a superar moderado de sueste nas serras de Algarvias até ao fim da manhã e do quadrante oeste, em especial no litoral oeste a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste e pequena subida no Algarve. Temperaturas que poderão atingir máximas de 36 graus em Beja e Évora, 34 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.